Atenção, atenção, estamos recrutando todos os soldados na mesa. Eu nem lembro como é que eu começo, aí comecei assim, ah, está começando mais um WikiCast, e estamos com soldados mais preparados para seguir a nação. O Pato?
Senhor? Sim, senhor.
E eu, Bigode, que quero votar, então vou me tornar um cidadão. Solta a vinheta.
Jovem, se você completou 18 anos, parabéns.
E é isso aí, galera, mais um WikiCast. Hoje só tá eu e o Pato aqui, né? Não, só nós tivemos culhão de nos alistarmos na Força Armada Nacional Brasileira que a gente quer votar. O resto da galera não quis votar e ficou todo mundo em casa indo pras estrelas de Saturno e seja lá o que for o nome da parada que eu já esqueci. As praias de Zema, alguma coisa assim. Mas vou começar logo com a pergunta básica aqui, depois a gente vai fazendo esse grande papão aí. Pra vocês que não sabem, hoje o WeCast decidiu gravar sobre Tropas Estelares, o filme do Paul Verhoeven. É, hoje em dia a galera diz que ele foi mal compreendido e é isso que você vai descobrir hoje aqui no WeCast. Mas vamos lá, Pato, acredito que não seja a primeira vez, mas faz tempo que tu não viu. E se foi a primeira vez, o que que tu achou? Faz tempo que tu não, não assistia, na verdade.
É a primeira vez que eu assisto todo.
Só pegava no SBT aquelas cenas.
Eu acho que eu vi alguma coisa aleatoriamente no SBT, mas eu era muito jovem, né? Então, tirando as cenas da Denise Richards, né?
É, sim.
Eu não consegui pegar o filme e vendo agora, eu vejo que eu não iria pegar mesmo de jeito nenhum.
Então, calma aí, antes de falar qualquer coisa, você leu alguma coisa? Você já foi ver o filme com informações ou você foi ver puro o filme?
Cara, eu sabia que era um filme que concorreu a alguns prêmios, mas aí eu tava achando que era aqueles filmes padrão Oscar, sabe? Soldado Ryan, esses filmes.
Errou!
É que tinha uma época que tinha muito filme de guerra, além da Linha Vermelha, sabe?
Sim.
Eu já não, não conhecia o Paul Verhoeven pelo nome, né? Então, é mais um filme do gênero Paul Verhoeven do que qualquer outra coisa, mas eu tinha uma expectativa de ser esse filme padrãozão, sabe? De drama. Aí, como tem, sei lá, não tinha. Acho que o trecho que eu via na SBT também até nem tinha muita ação, era mais. Talvez seja mais, acho que o início que eu via, não lembro direito. Pô, e agora o filme pegou até antes de entrar em qualquer. Do recrutamento dos caras e tal.
Foi isso que eu até te perguntei. Quando tu foi ver agora, tu foi ver com alguma informação que já rola na internet ou tu viu sem pesquisar nada?
Não, sem pesquisar nada, mas conhecendo mais o estilo do diretor, sei só.
Então, vendo desse modo aí, sem pesquisar nada e tudo mais, o que que tu achou do filme? Ele realmente é uma crítica? Como tu falou isso, tu puder falar mais um pouco, se aprofundar mais. Realmente, na época, ninguém pegou a parada? Você mesmo falou que acho que talvez não conseguiria ver com os olhos que viu hoje. O que que tu achou do filme em si?
Cara, o filme é mais uma sátira acima de tudo, né? Sei lá, quando eu era mais jovem, talvez eu buscava uma coisa mais massa velha, né? Ele tem um aspecto meio de novela, assim, né? Coloca o que seria hoje em dia uma série da CW, né? Com esses atores
Todo mundo
de
bonitão,
20 e
belo e
tantos,
malhado.
saindo do high school, né? Terminando a escola, para receber carta de faculdade, ou a gente vai ver que o cenário do filme é outro, né? Que até tem a opção de fazer faculdade, mas tem algo que está predominando naquele universo do filme. E pega, tipo, cria um drama adolescente, se você parar pra pensar, até a space opera mais famosa de todos, Star Wars. O Luke e a Leia têm 18, 16 anos, sei lá quantos têm, mas são bem novos também. Só que é aquela coisa toda glamourizada, né? Tipo, é a princesa, é o cara que impunha a espada, quase um cavaleiro medieval, muito romantizada, né, o Star Wars.
Sim.
E esse parece que ele até brinca em alguns aspectos com Star Wars, mas você vê que é bem chão de fábrica mesmo, né? Talvez só o Han Solo tenha vivido algo parecido, assim, né?
Mais
A
pé
gente
no
imagina,
chão.
né? Até tentam fazer nesse filme solo do Han Solo, mas alguma coisa nesse sentido, mas é claro, com toda a estética de Star Wars, né? Tudo aquele glamour, né?
Não, sim,
Mas se a
cara.
gente tentar imaginar algo que a gente sempre fala, né, que esses novos filmes não exploram, mas se o Finn é algo, o recrutamento dele como Stormtrooper é algo meio Beast of No Nation, né, ou até algo com tropas estelares, você vê que seria uma coisa muito mais marcante mesmo, né, que nem qualquer exército em qualquer época também da história.
É, falar que ele só é um limpador de latrina é muito vago, né?
É.
O que eu acho interessante do Tropas Estelares, que num certo ponto eu concordo num geral, é que realmente assisti o filme na época, eu não sei se eu lembro ou não, que eu achava aqueles uniformes meio parecidos com nazista. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu fiquei tentando revisitar meu passado quando vi o filme, e eu não lembro se eu vi alguém falar isso ou se eu cheguei a essa conclusão depois de velho. Velho, tipo, 17 anos, por aí. Mas eu vejo que ele é um tipo de filme que realmente, talvez na época, a crítica talvez realmente tenha sido incompetente de não perceber uma puta crítica no filme, ainda mais sendo o Paul Verhoeven, né? Acho que eu acho que se a crítica não percebeu isso, é óbvio. Eu até fui pesquisar hoje para ver se eu achava algum material dele dando essa declaração, né, de que ele fez de propósito aquilo. E eu vou seguir essa vertente. A crítica, você prova que naquela época, e vai se passando em outras épocas também, a crítica, por mais que o cara tenha 1 milhão de diplomas, né, o cara é incompetente de não perceber isso. Ou o Paul Verhoeven também não foi competente o suficiente para demonstrar a ideia dele. A gente tem que pegar essas duas vertentes, né? Porque se as pessoas só começaram a ver essa crítica por 2000 e pouco, significa que o Paul Verhoeven, até nas coletivas de imprensa, ele também foi incompetente, porque ele tinha que ter deixado isso à mostra. É óbvio que eu tô falando não sabendo se ele fez isso ou não, né?
Mas é datado de um livro também, né?
Mas aí que tá. Ele,
eu tô vendo até aqui o livro. É de 59, cara. Tá certo essa. É até bem antigo, hein?
Sim, sim. Eu tô com o livro aqui, eu tô até lendo, relendo, né? Porque eu parei na metade um tempo atrás e eu comecei tudo de novo. O livro, ele tem uma... Ah, fala, fala.
Não, continua.
Não, o livro, ele é bem diferente em muitos aspectos do próprio filme. É, a galera pinta tanto no livro como no filme, obviamente, aquela crítica ao fascismo. Eu não consigo ver o Heinlein, né, como um fascista. Porque eu acabo lendo trechos no livro, eu não sei se é por eu achar interessante a obra, uma defesa ao autor que eu faço inconscientemente, ou se realmente eu acho isso. Eu vejo certas passagens do... Primeiro que, assim, até aproveitando o que eu tava falando, no livro, Pato, na infantaria móvel, só entra homem. E as mulheres geralmente são oficiais da marinha, são pilotos, né? E eu tava lendo até num local que tava falando que talvez o Heinemann, né, que na verdade o nome do autor é Robert A. Heinemann. É Heinlein, na verdade. Ele fala, né, que a mulher dele era uma oficial da Marinha Química, né? E talvez ele tenha se inspirado nisso para botar as mulheres como oficiais e tudo mais. Se você perceber até. Que se você percebe no filme, há uma questão de igualdade de sexo. Não tem apesar de ser uma parada teen, como tu falou, CW, você vê que tá todo mundo ocupando os mesmos cargos e não tem essa parada ah, a mulher é mais frágil, não faz nada, o homem é mais padrão e tudo mais, né?
Isso acho que é mais explícito, é que eles compartilham alojamento e vestiário, e no vestiário eles tomam banho, sem nenhum problema, né? Tipo,
ninguém tá se sexualizando ali, né?
É, então, tá tudo naquela brotherhood, né? Que é aquela irmandade que se forma nos batalhões de exército.
Sim,
tá todo mundo fazendo, conversando, fazendo piada com o outro, sem distinção, né?
Sim.
E o que parece é que um futuro distante, que já foi vencido essas causas de gênero, por exemplo.
Sim, sim. E tu vê que até a própria Dizzy, ela é quarterback, né? Então, tipo, ela joga junto com os homens.
E quarterback é a posição de liderança, né, no futebol.
Sim, é que o zagueiro, né, o quarterback, ou eu tô enganado?
Em algumas traduções aqui, até de CW, se usa isso, né, mas não é bem zagueiro de futebol, mas ele é o que comanda todas as ações do time, ele escolhe todas as jogadas, ele é como se fosse o general daquele exército, né, que é um
É
jogo de
um
conquista de
técnico em
territórios e
campo,
tal.
né? É quase isso também, né? Um técnico em campo, né?
É.
E por isso que eu não consigo.
É como se fosse o. Dentro das quatro linhas, é o campo de batalha, ele é o maior ali, o técnico mesmo do time. Como ele não pode jogar e interferir tanto assim, né? Ele treina no dia a dia, ou passa alguma instrução, mas no campo mesmo é o que manda, né?
Sim. E é por isso que eu não consigo ver o livro. O filme tudo bem, mas o livro, até onde eu li, eu não consigo ver essa questão. Eu cheguei até o capítulo. São pouquíssimos capítulos. Deixa eu só ver aqui para
Mas
confirmar.
ele dá uma ideia de quando se passa a história, não deu?
Ele fala se a gente vem lá no século 23. É uma parada
Foi bem
bem.
distante também.
É bem distante também. Só confirmo. Porque o que acontece? O livro
Mas
ele conta. Ah, fala?
você falou até que viu. Não, você falou até que viu umas imagens bem do nazismo, né? Alemão, fascismo italiano e tal.
Na verdade, mais no filme, né? Com as vestimentas. Se eu pego a foto dos oficiais do filme e mostro numa sala e falo que são nazistas, eu acho que todo mundo compra a ideia. Até porque quem tá à frente lá dos uniformes é o Neil Patrick Harris e ele é loirinho. Então, passa como uma questão nazista ali. Mas no livro eu não vejo tanto essa questão. Porque eu acho que a gente está muito acostumado, e durante algum tempo eu fui nesse caminho, antes mesmo de ler Utopias Estelares, porque eu acho que as pessoas supervalorizam a democracia. E não necessariamente a democracia é o melhor regime. É porque a gente achou ele que sirva agora. Passaram antigos, a gente achou que aqueles na época. Porque, um exemplo, o aristocracismo, vamos botar assim, durante uma época, era a melhor coisa para a Grécia. Né? A república era uma coisa boa. A democracia era vista com maus olhos, se a gente parar para pensar. Então a gente, há um bom tempo, tá na democracia porque a gente passou por outros regimes e acha que a democracia é a melhor coisa do momento. A gente não parou para buscar uma outra coisa, uma evolução do que a gente pensa. E eu acho isso interessante no livro.
Não, e até a democracia grega em si, ela não era universal, né? Era só
Sim.
para os cidadãos.
Os cidadãos, o que é interessante, né?
Que
Que era.
no caso do filme, até fala que só eles diferenciam cidadãos de civil, né?
Sim, no
Que
livro
nem é o
também.
público, que nem o público nerd, né? Que tem o público civil. Só o nerd
Sim.
tem autoridade para ser fanboy. Enfim.
Claro.
Mas ali, os cidadãos é uma sociedade militarizada. Então, os cidadãos é aqueles que passaram pelo alistamento, dá a entender, né? E
Sim.
terminaram. É como se fosse essa democracia grega, que só alguns eram considerados cidadãos. Só que era como se fosse só os espartanos se fossem considerados cidadãos na Grécia.
Na
Grosso
verdade, na
modo.
Grécia, o que acontece é o seguinte: eu vou pegar
Não, eu tô falando em
Atenas.
relação ao filme,
Não, 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 sim, eu tô
em
fazendo uma
comparação com a Grécia.
comparação. Atenas só era cidadão, no caso, o nascido e criado, tipo assim, de gerações, eu vou falar assim, né, no
Os
máximo.
homens livres.
Mas, tipo assim, se eu sou espartano e tô na Grécia, em Atenas, um exemplo, eu não sou cidadão. Porque eu tenho que ser mesmo que eu more há 20 anos ali. Mas eu não sou cidadão porque eu não sou ateniense, né?
Aqui já é o ser estrangeiro. A gente tem que pensar que a Grécia não é um país como é hoje, né? Tem
Não,
que
não, sim,
pensar
mas eu quero
cada
dizer nem.
cidade como um estado diferente, né?
Não, sim, não, o que eu quero dizer é que mesmo não interessa tu tá assim, 100 anos ali naquela vila. Tua família não é de atenienses, então não vai interesse, não interessa, né? Como você falou, né? A relação de hoje em dia, né? De você ser um cidadão. Então, tipo, eu acho. É óbvio que ele põe pra linha militar. Eu já até cogitei falando isso aqui com você, com o Keno e com a galera toda. Que eu acho que a gente fala tanto de voto e tudo mais, e nisso eu sou bastante babaca. Eu até falei, eu acho que o cara para votar ele tinha que servir ao Estado, porque tá tudo ligado, né? Você vai virar um pseudo do funcionário público durante um tempo. Se você quiser seguir carreira, você, obviamente, faria uma prova e tudo mais. Mas eu acho que o voto, eu acho que. Porque o filme não trabalha muito bem isso, e no livro ele acaba, até onde eu li, ele não trabalha tanto. O que ele meio que trabalha no livro é que nada que é dado é bom. Você tem que conquistar as coisas que você tem. Que é uma coisa, se você parar pra pensar, é meio que meritocracia, mas pelo menos no livro aqui ele dá a entender que as situações são iguais a todos, né? Ele dá essa oportunidade a todos, porque a questão não é ter dinheiro, é você servir, né? Nisso eu acho interessante, é por isso que eu acho meio que assim...
Não, mas acho que tem questões sociais, assim. Porque o livro é de 59, né? Eu imagino que o calor da Segunda Guerra estava muito mais latente.
E Guerra Fria também, né? Mais, né?
É, mas se você pensar até Star Wars, que é de 78, é muito Segunda Guerra ainda, né?
Não,
Estrela da
sim.
Morte, tinha bomba nuclear e tal. Então, como é de 59, é um cara que provavelmente ele não nasceu em 45 e escreveu 59. É o cara que pelo menos vivenciou, né, o que aconteceu.
E ele era militar também, o cara, né? Então ainda tem isso, né?
É, você não sabia. E até essa parada da principal cidade da Terra ser Buenos Aires, isso me faz pensar também se não é porque tem uma fama que muitos nazistas fugiram para a Argentina.
Sim, mas é que tá. Isso é uma questão do filme, né? No livro é Porto Rico, se não estiver enganado.
Aí é só conferir, mas no caso do filme é. Então você vê se não é um meio resquício de autoritarismo que ficou latente, e por causa desses conflitos com os insetos, se ressurgiu um autoritarismo, de certa forma, militar que estava dormente, que era um fascismo, né?
Não, sim.
Porque o professor, no início do filme, né, começa numa aula, o professor fala que a democracia fracassou, já desdenha, né, das ciências humanas, né, as ciências sociais levaram ao caos, mas nós veteranos, então militares já experientes, tomamos a rédea e agora conduzimos o mundo, né, a sociedade.
Não é,
Então,
e isso no filme é legal, que ele é a única parte que lembra mais o livro, na verdade. Que tem uma cena dessa, né? No livro. Porque ele tá dando aula de. É tipo moral e cívica, eu esqueci o nome da matéria, né? Que essa matéria, ela não te reprova. É a única matéria que não reprova, né? E é daí até que eu tiro a parada que tem no livro, no filme também, que o Walter fica me zoando, do puro de coração, né? Que ele tá falando com a menina, e o que é mais engraçado, que eu fiquei pensando nisso durante o filme, e até para falar aqui, é quando a menina fala lá que, ah, minha mãe falou que violência nunca resolveu nada, em vez de ele falar Hiroshima e Nagasaki, ele fala de Cartago, né? E manda, ele fala assim, ah, já que sua mãe fala que violência não resolve nada, manda ela pegar o Duque de Wellington e Hitler, que você vai ver aqui. É que eu queria achar essa parte aqui no livro, meu livro é todo marcado. Mas ele fala mais ou menos assim, ah, Cartago foi destruída, que não sei o que lá, não é bem assim que funcionam as coisas. E
mas
tem.
no filme ele usa Hiroshima mesmo.
Não, então, no filme, no livro ele não usa, ele usa Cartago. Ele só fala de
Não, que
Hitler.
é porque pergunta é que no filme ele fala, pergunta lá para Hiroshima se violência não resolve nada.
É, não,
Adianta
sim.
perguntar? Ah, não, por quê? Porque não sobrou ninguém para questionar isso.
É, então, mas isso eu vejo até uma crítica no livro, porque tem uma parte no livro. Que eles estão treinando, o cara fala, ah, eu não posso simplesmente chegar e explodir os locais. Aí eu fiquei pensando que enquanto o Paul Verhoeven ele faz essa brincadeira com Hiroshima e Nagasaki, eu fico pensando se o autor do livro foi contra a explosão de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Por isso dele não dar esse exemplo e ir para uma parada muito mais longínqua. Apesar que, como a guerra.
Até pelo distanciamento histórico, porque mesmo que você faça uma ironia dessas, 59 é muito mais forte do que no filme do Paul Verhoeven, que é o quê? 99? Eu não
97,
lembro.
97.
Que já é muito mais suave, né, você fazer um filme com ironia e sacasmo em cima disso.
Sim.
Mas o que eu acho engraçado é até. Se a gente pegar o conceito da. Conceito não. O ânimo da nossa sociedade, né? Que saudosistas com regime militar, né? Fala que a educação boa era na época da ditadura, ter que voltar a ter aula de moral e cívica, né? Que nem a gente vê aí no filme.
Sim.
E ao mesmo passo que essas mesmas pessoas falam que a escola está doutrinando para o comunismo e tal. Sendo que no filme você vê eles sendo doutrinados para o militarismo E os pais do John, né, que é o protagonista, questionando ele. Você fica aprendendo isso na escola? Então, esse professor tá te influenciando, sei lá o quê, né? Que no caso
Sim.
seria a situação inversa.
Não, com certeza que eu achei a fala. A menina fala assim, ó. Minha mãe diz que violência nunca resolveu nada. Aí, é mesmo? O professor Dubs olha para ela sem se alterar. Tenho certeza que os contadores de Cartago ficariam contentes em saber disso. Por que sua mãe não diz isso para eles? Ou você não faz? Aí os dois já vão discutindo por aqui assim, né? Ela põe assim: o senhor está gozando? Todo mundo sabe que Cartago foi destruída. Você parece não saber, ele disse muito sério. Visto que sabe, não diria que violência não decidiu a sorte deles. Aí ele põe aqui assim mais pra frente, olha só. Para qualquer um que se apega à doutrina historicamente falsa e completamente imoral de que violência nunca resolveu nada, aconselho invocar os fantasmas de Napoleão Bonaparte, o Duque e de Wellington, e deixe que eles discutam o assunto. O fantasma de Hitler pode servir como árbitro, e o júri pode muito bem ser um dodô. A violência, força e bruta resolveu mais questões na história do que qualquer outro fator. A opinião contrária é uma ilusão da pior espécie. Gerações que se esqueceram dessa verdade básica sempre pagaram com a vida e a liberdade. Soltou um suspiro. Outro ano, outra turma. Para mim, outro fracasso. Pode-se levar a criança ao conhecimento, mas não pode fazer ninguém a pensar. Né? Aí ele vai e pergunta lá pro Johnny Rico, né? Qual é a diferença moral, se houver, entre um soldado e um civil? Aí ele põe, né? A diferença reside no campo da virtude cívica. Comecei respondendo com cautela. O soldado aceita a responsabilidade pessoal pela segurança do corpo político, de que é parte defendendo. Preciso for com a própria vida. O civil não. Palavras exatas do livro. Ele disse desenhando. Mas você compreende? Você acredita? Né? Eu acho que, tipo assim, tu vê que é a cena basicamente do filme meio que trocada, né? Um ponto ou outro, né? Até o diálogo ali é quase que bem fiel. O que eu acho interessante disso, e por isso que eu não consigo ver no livro como um fascismo, até pelas outras coisas que vão aparecendo e certas críticas que ele faz, é que, pegando no livro, no filme em si, você tem realmente essa sátira, essa grande sátira, mas eu não vejo que não é nem sobre o fascismo em si, mas de como os Estados Unidos é um país fascista e de como ele se vende. Eu não sei se tu concorda com isso, até pelo início que você falou. É uma trama teen, são coisas que a gente vê, se a gente troca o cenário em filmes americanos, né? O cara que faz uma parada porque a mina dele vai fazer, ele não sabe muito bem qual é a parada, vai desagradar os pais, mas acaba pegando o ritmo da parada e se dando bem, afinal de contas ele é um americano e todo americano tá pronto para aquilo, né? Eu vejo o filme muito mais uma crítica ao cenário norte-americano do que ao fascismo em si. É meio que, ó, vocês falam dos nazistas, mas, ó, vocês são basicamente isso aqui, seus otários.
O livro acredito que seja até mais direto ao fascismo, né? Mas seja a influência do Paul Verhoeven, né? Que ele é um diretor, acho que holandês, né?
Sim.
E quando ele embarca em Hollywood, os filmes dele todos criticam American Way of Life, assim, digamos. Até
Sim,
do
o
Robocop.
Robocop, o próprio que todo mundo critica, o Showgirls.
Sim, em relação ao show business. E nesse, você vê muitos características desses, principalmente nas inserções dos anúncios de TV, né? Que é bem ridículo mesmo que as críticas que ele faz aos Estados Unidos. Existem essas propagandas reais mesmo de recrutamento para os fuzileiros navais, para o Exército, para a Marinha, na TV americana mesmo, que são mega edificantes, né, tentando recrutar soldados, ele pega e extrapola isso, né, colocando uma exaltação bem grande, colocando diversão, no meio da guerra, né,
Sim, é melhor do que a nossa
fazendo com os...
propaganda, né? Jovem, se você.
A propaganda americana já é bem empolgante mesmo, se você vê uma de TV normal e tal. Mas ele pega e extrapola. Não, isso aqui é divertido. Tem um trecho de um filme que virou meme, né? Guerra. O cara que é. Acho que esse é um filme galhofa assim, né? Que o cara fala guerra, como é que é? Amo isso, alguma coisa assim.
Eu não lembro qual é.
É. Mas eles colocam o culto americano da guerra e a diversão em cima disso, as crianças inseridas, e as atuações soldados e tal, como uma necessidade constante dos Estados Unidos, sempre também entrar em guerra e movimentar toda essa indústria de armas e tudo, né?
Não, sim, é por isso que eu. Assim, se a gente vai numa crítica além, é muito mais uma crítica a, para mim, à sociedade americana em si. Tá passando agora aqui o Watchmen, eu acho que é bom ressaltar isso. Se a gente pega, tem um filme que é para TV, que é o de Nuremberg. Entendam uma coisa, vocês que estão escutando o programa. Eu não tô querendo fazer uma falsa simetria. E eu também não tô querendo falar que os nazistas são bonzinhos, tá? É, que para não soar, para não parecer isso. Mas nesse filme, o personagem do Alec Baldwin, ele é um dos caras que vai fazer lá, vai ser o advogado em Nuremberg. E eu não esqueci o nome do personagem real agora, que é até o. Porra, o cara tá fazendo uma série agora, esqueci o nome dele agora. É, e ele fala: cara, quem são vocês para julgar a gente se vocês têm campo de concentração para japoneses? E tratam mal os seus negros. O que eu quero dizer com isso? Os americanos, eles não tão longe dos nazistas. Na época da Segunda Guerra Mundial, houve um campo de concentração para japoneses. Qual é a diferença do campo de concentração dos japoneses e a segregação que os americanos fazem pro que os nazistas fizeram? Óbvio que a única diferença é que não teve uma morte em larga escala, assim, em nível fábrica, né? Fabril, né?
Ainda não é um campo de extermínio, é só de concentração.
Sim, e a segregação deles, por mais que tenha matado pessoas, ainda não é aquela coisa de fábrica, né? De, assim, de uma vez pra vala. Mas eu vejo ali no filme muito mais essa crítica, sabe? Que os americanos, eles invocam uma coisa e eles são muito parecidos com os nazistas.
Mas é que eu acho, quando você abraça uma cultura militarista, você já se aproxima muito do autoritarismo e se aproxima de tabela também do fascismo. Acho que essa é a crítica, sabe?
Mas tu acha que o povo. É isso que eu tô querendo até saber de você. Você acha que o povo é Hoover? Ele critica o fascismo em si ou o fascismo velado dos Estados Unidos?
Eu acho, pelo trecho que você leu do livro, ser muito parecido com o filme. Eu acho que ele pega a crítica ao fascismo do livro e, quando adapta, ele coloca a lente sobre os Estados Unidos, sabe? Por mais que todos os personagens sejam argentinos no filme e tal.
É, sim, a gente tem que lembrar que a Carmen, né, o personagem do. Não todos os personagens, né?
Não, é uma tropa meio Star Trek, né? A federação, né? Engloba todos os países. Mas dá a entender
Sim.
que a Argentina era o principal, né? A
Não, sim.
metrópole, o país metrópole, digamos.
Isso é interessante. O filme, ele é galhofa, como o Paul Verhoeven gosta de ser, uma coisa que é importante até falar. É que a gente, eu e o Pato estávamos falando. Se você pega o Robocop, ele critica a questão daquela. Não é a polícia que é pública, é particular, né? Mas é as prisões americanas que são terceirizadas, né? Mas você pega que ele faz aquela crítica, aquela coisa do matar super policial e o caramba 4. E parece que o Paul Verhoeven, nos poucos filmes que ele vai fazendo, né? Não americanos, eu vou pegar os ali da era, né? Como o Pato já falou, que a gente pega ali até. Se a gente forçar a barra, até o Vingador do Futuro deve ter alguma coisa. É, mas o Robocop, o Showgirls e o Tropas Estelares parece que é uma crítica ferrenha aos Estados Unidos. Tipo, ó, os Estados Unidos vêem isso aqui, você não viu isso aqui. Ou vê como é que ele trata essa outra parte. E o filme acaba. O filme é interessante por um lado e por outro, né? Se a gente pega aí, por mais que isso não é uma palavra minha, né? Isso eu li nas pesquisas que eu tava fazendo de novo antes de gravar aqui o programa. Se a gente pega escritores da época, e nisso eu gosto também do autor do Tropas Estelares, que você pega os mesmos autores, que é o Isaac Asimov, o Zé não tá aqui, né? Não sei se o Pato já pegou alguma coisa pra ler do Asimov. O Asimov é aquele negócio do futuro glorioso. Por mais que tenha esses problemas. O Hahnemann, ele é muito mais pé no chão do que o Asimov. E eu acho isso interessante na história em si, até no próprio filme. Se a gente parar pra pensar, imagina uma ficção científica como uma parada, sempre o futuro glorioso e tudo mais. O Highlander, o filme, ele é um pouco mais pé no chão nisso, né? Cara, vai continuar existindo guerra. O problema é que a gente se uniu aqui e a parada parou, e a gente agora busca a guerra com os outros, né?
Eu acho que ele quer comentar o presente ou até o passado recente dele por meio da ficção, né? Ele não quer comentar nenhum avanço, nenhuma quebra de paradigma tecnológico, nenhum avanço que extrapole o mundo muito o status quo, a epistemologia da sociedade. Ele está comentando mesmo a Segunda Guerra e tal, porque, por exemplo, os inimigos sem setas já é uma coisa meio que de um exército subestimar o outro povo, sabe?
Sim.
O inseto é um animal peçonhento, da mesma forma que ratos. E ratos eram judeus, os alemães atacavam. Aí você faz essa analogia com o animal assim, você fala que ele não tem inteligência, né? Como eles falam no filme. Ainda é muito difícil falar que o alemão ariano nazista também se achava intelectualmente muito superior a outras raças que eles consideravam inferior. O quanto que, no caso do filme, esse fato deles subestimarem os insetos não foi um murro e ponta de faca que não dispensou milhões de vidas e faria questionar se realmente esse governo militar é realmente melhor que a democracia? O jeito deles é realmente melhor? Porque custou muito, sabe?
Sim. O engraçado que tu tá falando isso, Pato, toda hora que me vem na cabeça uma análise que talvez as pessoas não tenham feito, eu não sei se no livro dá mais dicas, mas tu tá falando muito de nazismo. O engraçado que todos os reviews que eu vi, eu vou falar que os do YouTube, cara, não tem um review bom até agora que eu tenha visto que preste sobre o livro. É que todo mundo fala, do Heiner tá falando da questão mais dos comunistas, né? É engraçado como tu vê, a tua visão expande mais, né? Será que ele conseguiria criticar os comunistas? Não que não dê pra fazer isso, né? Porque o George Orwell faz isso em 1984, mas a tua visão mais dos nazistas faz, às vezes, até muito mais sentido que ele tá falando dos comunistas em si, sabe?
Eu tô pegando as informações rasas, mas a época que a história foi feita, o país que ela se passa, sabe? Pra mim foi mais lógica, sem relação à Segunda Guerra. Mas é mais o alerta do autor, parece ser muito mais que a sociedade vai se perpetuando nesse ciclo de sempre criar um inimigo, sempre ficar nesse militarismo que sempre vai virar uma máquina de moer soldados, de humanos, né, na verdade, de
Não,
pessoas.
sim. O que eu acho que é interessante, eu acho que acaba sendo também uma boa crítica, tanto do livro quanto do filme, que gira em torno disso, é essa questão também da questão do voto até, né? Porque ele fica falando toda hora, e tem uma parte aqui do livro que ele fala isso, né? Que é sobre você merecer o que você tem, né? Eu vejo ele muito preocupado com essa questão, porque se a gente parar pra pensar, e é interessante isso, no filme, se a gente ir além, né, da questão do filme, e eu vou me basear agora totalmente no filme, e eu quero saber se tu concorda com isso, Pato. A questão é, só pode votar quem serve militarmente. E o que é interessante no filme, que além dessa questão ficar totalmente à esquerda, não estou comparando com o livro, tá? Não quero saber se você já escutando o programa e já leu o livro. Não, Bigode, mas no livro não é assim e tudo mais. Segue a linha de raciocínio que eu estou fazendo agora. A questão é, você só pode votar se você servir. Durante 5 anos, o mínimo é 2. O livro, o filme ignora totalmente essa questão. Ele não trabalha essa questão. E o que é mais engraçado é que a galera entra pelos motivos errados. E ainda assim você vê as pessoas não dando valor ao voto. Isso é uma coisa interessante a se criticar também. O Johnny, né, ele não entra porque ele quer votar.
Uhum.
A mina lá é porque ela só quer ser piloto. A fixação dela é ser piloto. Ela não quer fazer parte do corpo político. A única pessoa que dá a resposta sobre política no filme todo é na hora do banho, que o Pato falou, que é aquela menina negra que ela fala: ah, eu gosto de política, então já que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar aqui pela política. Então, por mais que as pessoas... todos os motivos ali, ainda assim, as pessoas não aprenderam que o voto é uma coisa importante. Se tu parar pra pensar, todo mundo entrou ali, mas na hora que eles forem votar, que eles talvez vão ser obrigados a votar, foda-se a situação. Tu parou pra ver essa parada aí? Eu não sei se tu percebeu essa parte.
Sim, mas é que eu acho que você tá muito apegado ao voto em si. Mas eu acho que ele comenta muito mais a consequência da cidadania ampla mesmo. Porque, por exemplo, é engraçado a negra ser a que fala isso, que ela quer obter cidadania para seguir carreira política, porque, de certa forma, é a única maneira mesmo que existia, né, até então, né, por isso que o Obama é um marco, mas do negro ingressar na política americana, por exemplo, tem o secretário de defesa, Colin Powell, negro, é porque ele foi do exército. Isso dá um respaldo para a sociedade. Então, isso que inclui ele como cidadão para chegar a esse nível de participação na vida pública de um país, por exemplo.
Tu falou que chama negro, eu pensei em outra coisa. Sabe o que eu acho engraçado no filme? É que é um negro que dá a chibatada no Johnny.
Ah, sim, sim. Isso é bem...
Eu achei isso muito icônico, sabe?
Uhum.
Daquele cara ali, porque por mais que você vê que tem uma diversificada ali no elenco, mais ou menos, você encontra alguns negros, ainda são poucos, né? Mas os negros, eles, pegando aí agora pelo que você falou, eles têm pontos cruciais, né? Essa é a negra que faz isso, faz essa correlação, e o cara que dá chibatada no Johnny é um negro.
Uhum.
De tipo, olha só, americanos, que aí, ó. É isso aqui numa sociedade melhor que iria acontecer, os branquelos sendo açoitados pelos neguinhos, né? Tipo...
Mas, de certa forma, o exército é uma... às vezes é a única forma de ascensão social de um pobre, de um negro, de uma minoria. É, até pra entrar... O cara tá na favela, às vezes... porque a polícia recruta muita gente de comunidade. Porque é a única maneira de um meio formal dele ter essa seção social, sabe? E no exército, como a hierarquia militar é muito rígida, todo mundo é igual. O rico toma a chibatada de um negro, né?
Sim, sim.
E tem outras formas de inclusão social que eles buscam, né? Um fala que só quer virar cidadão... que assim vai conseguir bolsa pelo exército e pagar a faculdade.
Que é uma coisa que já também acontece nos Estados Unidos, né? Não sei se tu sabe, né?
Sim, é uma das promessas de recrutamento. Até tem, acho que no documentário do Michael Moore, lá do Tiros e Combine, eu acho, ou Fahrenheit, um dos dois, que ele mostra soldados profetando na rua, né, para distribuir... panfletos de recrutamento, eles vão, tipo, portas de faculdade, entrega para os alunos que estão para se formar, sabe? Em ambientes assim, que tem jovens de 18, por volta dessa faixa etária. Aí fala: não, vem aqui, entra para o exército, você vai poder financiar essa faculdade depois que você voltar, sei lá o quê. É uma das promessas. Tem uma outra também que fala, né? Porque. Eu entrando pro exército, né, virando cidadã, eu consigo ter um auxílio maternidade, eu consigo ter a licença para maternidade para depois ter o meu filho. Então, todo mundo busca cidadania. O voto é uma das ferramentas de cidadania, mas todos procuram Outras maneiras de cidadania também.
Não, sim. O que parece, então, que tem outras questões cidadãs que estão sendo negligenciadas, aparentemente. Então, né?
Não é que negligenciados, é que cada um tem uma coisa mais urgente pra si.
Não. Negligenciado é o que eu quero dizer, que, tipo assim, se eu não servir, eu não vou ter um benefício. É isso que eu quis dizer, na verdade.
É um benefício de cidadania.
Sim.
É pra além do voto, sabe? É. E outra coisa é que o Rico, né? O John Rico, né? Esqueci o nome.
É, tá certo, é Johnny Rico.
Ele entra pra infantaria, mas não é do perfil da casta social dele entrar pra infantaria, porque lá é pra entrar os mais pobres. É. Há uma divisão de casta também na... A infantaria é o peão de sacrifício do xadrez. Ele tá lá pra morrer. É, são os caras de frente e os soldados rasos. Tem outros personagens do filme que tem um destaque intelectual na escola, por exemplo. São os melhores alunos. E eles vão pra outras divisões que são muito mais glamourosas do que a infantaria, por exemplo. O pai do Johnny quer que o filho faça faculdade, porque ele é de uma família rica, então ele tem condições de prover o estudo. Então, para que ele vai entrar na infantaria? Da mesma forma que um jovem americano tenha condições financeiras, ele vai direto para a faculdade. O pobre não, ele vai passar pelo exército e vai tentar a faculdade depois, sabe?
Sim.
A personagem, a Carmen, ela já busca... Ela é uma personagem de elite social e ela quer entrar numa elite social dentro do exército. Que são o cargo que, por exigir até estudo, já se cria essa divisão. Ela, de início, já é uma patente maior do que o Johnny. Só para entrar na carreira de piloto. E o outro lá, que é o do How I Met Your Mother, né?
O Neil dele? Patrick Harris.
O Neil Patrick Harris. Ele tá muito acima disso, que ele entra na teoria de jogos lá, do departamento de inteligência. Então ele nunca vai pisar no campo de batalha.
Exceto se for então, pra pegar os jogadores, né?
Inclusive ele manipula a estratégia para os soldados rasos, que esses que sofrem a maior lavagem cerebral, em táticas de sacrifício. Para ele testar a inteligência dos inimigos, eles usam eles numa missão suicida, por exemplo.
Não, sim.
Então eu vejo isso, eu vejo essa divisão até dentro do exército, e a divisão, no caso do Johnny, né, que seria o cara estranho no ninho, a situação com os companheiros de infantaria, que estão lá por necessidade até, né, não porque o professor manipulou ele ideologicamente.
Não, sim, e uma coisa que você estava falando aí, que eu já, sei lá, sexta vez que eu vejo esse filme, mas quando às vezes a gente para pra pensar assim, vou ver por causa disso aqui, então eu preciso pensar certas coisas. O que eu acho engraçado é que tem a cena do filme, e é importante tu falar, que por mais que o Johnny ele tenha, e dá a entender, né, que aquele colégio é um colégio de elite, né, que ele participa ali aparentemente, posso estar enganado, ele vai com o Cal, né, e ele, apesar de ter, fechar a linha de raciocínio, apesar dele estar naquele colégio, você vê que ele também, pelo visto, não tem muita aptidão, né? A única aptidão dele seria mexer lá nos insetos, né? Que é aquela aula de biologia, de dessicação de sapo, mas agora é com inseto, né? Uma barata gigante. Que ele...
Ele seria o... Ele não teria o certo pudor de estar numa situação escatológica, né?
Sim.
Que seria, numa situação de trincheira, poderia estar e tal.
Sim, ele vai lá pra casa do Carl pra tentar ver se ele é médium, né? E ele chega pro Carl e fala que, assim, ele manipula lá o Ciron, né? Que é o... Como é que é o nome daquela porra? Não preguiça, como é a cutia, sei lá o que porra é aquela, esqueci o nome.
O bicho, furão?
É o furão, porra. Tatiana é louca, era louco pra ter um furão. O Carl tem um furão e ele manda o furão ir lá atacar as pernas da mãe dele, né? Aí ele fala, porra, tu nunca vai fazer isso comigo, né? Que é aquele gancho pra tu explicar o final do filme também, mas tudo bem. Eu fico pensando, em humanos isso não é possível. Ele não precisa fazer aquilo. Tu não precisa ser psíquico. Isso eu achei interessante, uma crítica boa no filme, que você não precisa ser psíquico pra influenciar ninguém a fazer nada. Por você já estar no exército e ter aquela propaganda toda, tu já é influenciado sem qualquer poder da mente. Ninguém precisa de poder da mente pra influenciar ninguém. Então, tipo, por mais que o Rico tenha medo do Cal manipular ele pra ele fazer uma coisa que ele não queira, indiretamente, tanto o Cal e a personagem, a Carmen, influenciam ele a entrar pra porra do exército.
Não, e ele já assimila totalmente, já no, mais pro final do filme. Por exemplo, quando ele descobre que ele foi enviado pra uma missão suicida pelo Cal, ele fala, não, tudo bem, eu sou infantaria. Infantaria é feito pra isso mesmo. Mas pra morrer no campo de batalha, né?
Ele já
Ele
aceitou o
já não tem
destino dele, né?
resiliência. É.
Mas porque tu
Mas
vê ele. Fala, fala, fala.
uma coisa que dá a entender, pelo menos eu tive essa impressão, é que é uma espécie de eugenia ou melhoramento genético, porque você vê que, por exemplo, eles já observam pessoas como o Cal, que tem habilidade psíquica, e o próprio Johnny. E tem uma habilidade física, que se você vê o jogo de futebol americano deles, eles conseguem dar uns saltos maiores, manobras como se o corpo deles fosse mais envolvido, sabe? Aí então eu não sei se é um selecionamento genético, até nesse paralelo com o nazismo mesmo, que eles eram afeitos à eugenia, Capitão América da vida, né? Soldado perfeito e tal.
Cara, eu acho que sim,
Ou.
que não, Patos. Só te cortando rapidinho, porque o Cal fala que ninguém sabe, os psíquicos podem ser uma evolução humana. A gente ainda não sabe ainda.
Mas pode ser apenas um selecionamento. Se não é um melhoramento, é um selecionamento. Então, ele já seleciona pessoas como o Cal
Ah, entendi, entendi onde você quer chegar.
para ocupar cargos de estratégias e seleciona pessoas como o Johnny para ser os Capitães Américas das infantarias, sabe?
Mas aí, esse teu pensamento não faz sentido pelo que tu falou antes. O Johnny ali dentro é um ponto fora da curva, né? Então, tipo.
Sim.
Então, assim, não tô falando que
Não,
você
mas
tá
é.
errado, eu tô falando que, assim, acaba não fazendo muita lógica pelo que você falou antes. É isso que eu quero dizer. Porque, tipo, só o Johnny tem essa especialidade. Então, tipo, o Johnny.
Não,
Não, eu tô falando do Johnny na questão física. Os outros amigos dele não têm, é isso que eu quero dizer. Tipo, talvez.
o inimigozinho dele no Triângulo Amoroso também, né?
É, mas aí onde que o cara tá? Ele tá num patamar mais alto, como tu disse. O Johnny
É, mas
naquela
talvez
posição.
ele como um soldado melhor, digamos assim, não necessariamente seria infantaria, né? Caso ele tivesse requisitos mínimos, ele poderia estar em alguma posição igual esse adversário amoroso dele, longe da infantaria, sabe?
Não, sim, com certeza. Não.
Eles têm um certo livre-arbítrio, ninguém obrigou ninguém a estar ali, apesar de ter sempre uma propaganda aí em cima. Então eles não vão ter uma taxa de adesão de 100% dos caras mais atléticos para uma determinada função, 100% dos intelectuais para uma, mas parece que há um certo encaminhamento, por mais que a retenção não seja de 100%, sabe?
Não, sim. É por isso que eu falo, tu pensa pra questão até da melhoramento genético e tudo mais, que eu vejo esse filme em si, parando pra pensar agora, ele realmente muito mais uma crítica ao estilo, não estilo de vida, mas o que os Estados Unidos vende, do que ele ser só uma crítica ao fascismo em si, sabe? Porque se a gente pegar, a gente pegou vários elementos da sociedade americana. E o que me fez mais pensar isso foi essa questão do exército. Porque eu tava vendo um filme, eu não sei se tu já viu, acho que a direção é até dele, mas eu sei que ele tá no filme do Robert Redford, nosso presidente americano, que é aquele Como Leões e Cordeiros, que ele tem uns alunos e os alunos vão se inscrever no exército para eles conseguirem alguma coisa na faculdade melhor. Esse é o único motivo pelos quais eles vão se. Alistar no exército. Eu não sei, assim, pegando o filme do Verhoeven, né, que é a única coisa que isso não tem na questão ali do aonde até eu lembro no livro, se isso é uma prática antiga, tu vê que é um problema dos Estados Unidos isso. ele usa de outros meios para enfiar a galera dentro do exército. Diferente do nosso, que é uma parada e a gente não entra em guerra, ainda bem, né? Apesar de fazer algumas manobras aí, parceria com a galera, a gente é um serviço obrigatório militar. Lá
não necessário. Mas tem maneiras de ascender diferente também, né? O cara pode fazer um curso para oficial.
Não, tu tá falando aonde, no caso?
No exército brasileiro.
Ah, não, sim, mas o cara pode fazer uma parada pra oficial e tudo mais.
Não, não sei. E de certa forma, o que eu falei pra PM do ser uma forma tradicional e regulamentada de ascender socialmente é o mesmo pro exército, porque a gente pode ter generais negros, o próprio Mourão, por exemplo, né, que é vice-presidente, ele é meio índio, sei lá o quê. Dificilmente uma pessoa com esse perfil ia estar no executivo, no poder executivo da carreira política, por exemplo, acender uma posição tão simetricamente parecida, sabe?
Sim,
a gente tem até o Joaquim Barbosa, que é o ministro da CF negro, mas se a gente pegar no judiciário, quantos juízes negros tem e pegar no exército, quantos negros em cargo de alta patente, é muito mais acessível entrar para o exército, sabe?
Não, sim, com certeza. É que eu vejo o filme, olhando realmente, pegando aí, abrindo o modo mais obrigatório, né, de, porra, ver com mais crítica e tudo mais, eu fico mais vendo realmente uma crítica não só, como eu disse, ao fascismo, mas como ao próprio esquema de vida americana, né, cara? E até foi o que você falou, as intrigas ali, as intrigas não, mas os conflitos que aquelas pessoas servem ali, são conflitos da série da CW, foi como tu falou. O Johnny tá indo porque a Carmen tá indo, sabe? Não é porque ele acredita na parada, é o que o professor dele fala. E você vê até o final do filme que acaba que ele vira um repetidor, que é o que acontece no próprio exército. Ele começa, eu admiro esse cara, eu vou virar ele, eu vou começar a falar o que ele fala, né? Tu viu o que ele fala? No finalzinho ele fica usando as mesmas coisas que o professor dele falava.
Sim, sim. O professor que depois da primeira grande batalha, o professor era um oficial meio que aposentado, né, dava essa aula de moral cívica, sei lá o quê.
Uhum.
Mas depois de uma grande batalha que eles têm muitas baixas, né, tu vê que eles recrutam até pessoas mais jovens ainda e tal, quase.
Isso me lembra mais o nazismo, quando chega no final da Segunda Guerra Mundial, os caras estão pegando a molecada toda pra fazer alguma coisa, né?
Aí você vê que eles convocam de novo militares já estavam aposentados, como esse professor, ele volta a ser general, né? Aí o Johnny, quando sucede ele, já tá igualzinho, replicando as mesmas frases.
Mas é o que você tem muito no exército também. O que eu sofri, você vai sofrer também, né? O cara fica pegando meio que a herança, né? Os problemas vão vindo pro futuro porque o cara vai pegando o exemplo que ele teve no passado.
Sim, sim. Até o primeiro sargento lá que faz o treinamento dele, né?
É o Zin, né?
Então quando esse primeiro sargento que treina ele leva ele pro castigo, né, da chicotada, ele entrega um pedaço de madeira pra ele morder, né? E fala, acredite em mim, é melhor fazer isso morder na madeira, né? Tipo, dá a entender que até o cara que treinou dele passou pro mesmo castigo que ele, né?
Sim, sim. E isso é o que eu tô falando, assim. Vendo o livro e o filme, que são coisas pra mim totalmente diferentes, querendo ou não, o Verhoeven, eu acho que ele só se mostra... Aí eu queria saber a tua opinião, né? Ele só se mostra pra mim incompetente se ele não falou isso na época, sabe? Que era uma sátira o filme dele. Eu também não tô dizendo que ele é obrigado a falar só pra defender a obra dele. Tipo, eu tenho que falar aqui pra galera entender o meu filme bem. Porque é muito fácil depois que alguém chega e fala e ele fala que é uma crítica. Tá bom que a gente viu o próprio Robocop, o outro fracasso dele que ninguém falou na época do Showgirls, né? De serem umas críticas... Mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Tipo assim, quem falhou mais, o Verhoeven, de não fazer uma sátira ao ponto das pessoas verem, ou a crítica especializada por não ver aqueles problemas na época, porque alguns deles a gente até, talvez se eram realmente da época, apontou aqui. De quem é essa culpa do filme não ser um sucesso ou realmente da crítica não perceber? É do diretor ou é da crítica que foi idiota e não quis, ou viu e não quis disseminar a parada por algum motivo?
Cara, eu não sei, pra mim o filme é muito claro e coerente com a cinebiografia do Paul Verhoeven, né? Todos os filmes americanos dele têm certo tom parecido, então eu não acho que foi por falta dele se explicar. Eu não sei como foi a recepção da crítica na época.
A crítica caiu em cima na época.
É, talvez porque Carapuça serviu pros americanos, né? Não sei. Se fazer um filme que critica muito uma coisa que é cara pros americanos, não vai ter uma boa repercussão, né? Mas eu acho que... Eu acho que não tem nenhuma falha dele. O filme é entendível. É claro que é difícil fazer esse sucesso, porque a classificação etária deve ser alta, então as pessoas também esperavam um filme de ação, os avisados, massa velho, genérico.
Mas é isso que eu te digo, Pátio, assim, não tô discordando de você. Até a própria galera só começa a ver essa crítica mesmo nos 2000, eu acho. O que que faltava pro pessoal ter o conhecimento dos problemas... Porque é o que eu tô falando, por mais que muita gente vá pelo lado do nazismo, a gente fez uma crítica mais também à questão da vida norte-americana. Então, a questão que eu quero chegar é, por que que a galera só vai perceber isso nos 2000? É, os dois textos que eu li hoje, um é de 2015, eu acho que outro é de 2017. Um é da Vice, acho que é um cara americano mesmo que escreve, o outro é da Carta Capital. Por que que as pessoas demoraram pra perceber isso? É isso que eu fico meio que incomodado, sabe? Porque eu vejo a galera na internet hoje em dia batendo uma palma pro Paul Verhoeven. Meu Deus, que ninguém entendeu, que não sei o que lá. Tá, mas na época, aparentemente, ninguém entendeu. Ninguém saiu e falou assim, não, essa porra é genial. Eu sei, eu entendo. Tem outros filmes que as pessoas na época não viram como geniais e tudo mais. Mas... O que o Paul Verhoeven faz naquele filme, e o Pato deixou bem claro, é bem explícito. Eu não entendi você quando. Porque a gente viu, a gente era criança, e você falou que viu só algumas cenas. É entendível. Porque a gente não tinha a bagagem que a gente tem hoje. Agora, os adultos, é isso que eu não consigo conceber, sabe? Ah, não
Cara,
entendeu.
mas você deu dois exemplos de resenhas recentes, né?
Sim.
Essa galera aí que tá no YouTube é praticamente a mesma geração que a nossa. Então, são pessoas que não viram filme na época. Que escreve pra Vice, é tudo repórter de 40 pra baixo, canal de YouTube idem. Então, ou eles também só assimilaram o filme agora envelhecendo, né? Já que eles têm uma idade mais próxima da gente também. Essa coisa mais geracional, né? Que a galera que se comunica na internet hoje não tinha idade madura para ver o filme na época.
É, o filme é de
Gosto também o
97.
filme.
Eu vi, talvez ele. Eu não vi. Eu vi ele. Oh, desculpa te cortar. Eu vi. É onde eu me lembro de ver o filme, mas era no SBT. Então, com certeza, eu não vi ele no cinema, eu vi ele na televisão, né? Então, vamos botar aqui o quê? Dois anos? 99, talvez ele tenha começado a passar na televisão. Vamos botar aí. Estourando 98, vamos dar esse crédito. Então.
De 12 para 14 anos muda nada para mim, assim.
Sim, não, sim. É só para dar um parâmetro.
Mas a outra coisa que eu acho que pode ter transformado a percepção sobre o filme é que a década de 90 foi uma década, digamos que, de paz, prosperidade nos Estados Unidos. E quando chega a era Bush, o filme ganha uma relevância muito maior, sabe? Então, talvez o filme passou por um revisionismo com a era Bush e se tornou muito mais relevante, sabe?
Eu entendo o que você quer
Que
falar,
eu.
mas a questão que a gente falou agora das universidades, no caso, dos motivos do que as pessoas estão fazendo, não era uma coisa que lá atrás alguém podia ter pescado também? Eu tô ignorando a questão da guerra em si. Aí, os outros pontos que a gente vai vendo, de tipo, como eu observei aqui, você falou da questão da menina negra, de como aquela insere. Eu falei do cara negro chibatando, dando a chibatada no rico. Querendo ou não, a questão do nazismo em si. Eu não sei se na época o pessoal achou meio que uma propaganda nazista. Isso eu já não vou falar porque eu não sei. Mas, assim, tem coisas ali que são muito além de você perceber precisar da guerra do Bush, sabe? Eu não sei se entra no que você falou das pessoas virarem realmente a cara para boicotar o filme porque viram que refletia uma questão norte-americana, ou se.
É, se botar o general americano sobre o bandeira de uma águia, talvez não pegue bem só.
Né? Sabe? Então, tipo, porque por mais que a gente entra até naquela questão ali do que a gente conhece. Ah, mas é um filme americano, por que que eles iam pegar o Ricardo Darín para fazer o filme? Você olha pro personagem do Rico e os outros, ninguém tem cara de latino ali.
É, então a adaptação do Paul Verhoeven é sobre leis americanas, até principalmente no aspecto estético mesmo, imagético. Então
Sim.
ele recruta atores que são o estereótipo do queixo de bideira, do general lourinho de olhos azuis e tal.
É isso que me preocupa, sabe? Tipo assim, porque é o que eu falo, a galera enche a boca para falar de como é sensacional hoje Tropas Estelares. Sei lá, a galera com baixa nossa idade, eu até entendo ficar nessa, sabe? Mas.
Ah, então não tem preocupação, né? Se as pessoas reconhecem, então não há preocupação.
Não,
Né?
sim,
Já
é.
conhece a qualidade do filme agora.
É, eu só fico. Eu só acho que as pessoas podiam. Assim, eu não sei se tem outros podcasts que falam sobre isso. Mas, pelo menos em português, você só encontra que eu tenha visto mais duas ou três, estourando quatro matérias falando disso. Por eu não saber inglês, mas tem um Google Tradutor aí pra isso, eu vou dar uma procurada em inglês, né? Do material que tem. Porque no próprio negócio, acho que não sei se é o da Vice ou da Carta Capital, tem da galera falando do Showgirls. Que é a coisa que eu mais lembro do Showgirls, eu não lembro quem foi que fez isso. Foi do cara falando, né? O Vincent Cassel chega para a personagem da Natalie Portman e fala alguma coisa que no do. Acho que é de chupar ele, não lembro agora. Ou de dar uma foda. Que no Showgirls acontece a mesma cena e o pessoal, meu Deus, que repulsa, que não sei o que lá. Entra muito no papo que a gente teve aí sobre música, querendo ou não, né? Quando você
É,
faz com balé,
porque
é
eu.
legal, né?
É, você falando do Cisne Negro, porque o show burlesco em Las Vegas não tem a sofisticação de uma peça de balé no Teatro Royal, sabe?
Sim, Cisne Negro, né? Com a peça mais chama uma das mais
É,
chamativas.
então. É, só que o Verhoeven, nesses filmes satíricos dele, ele é agressivo mesmo, né? Tipo, ele não vai botar um verniz de luxo e sofisticação requinte. Ele vai botar uma parada que é escrachada no sentido de ser o populesco mesmo, sabe? Então, se a menina tem a Natalie Portman quer virar a primeira bailarina da companhia de balé. Mas a outra quer virar Beyoncé, cara. É um negócio muito mais americano médio, sabe? Então, as pessoas olham, o Cisne Negro, ó como é bonito, essa música, a fotografia, ó como é legal o balé, né? Mas no Showgirl, cara, a menina quer virar Beyoncé, que é a maior, sei lá, popstar do mundo e companhia que ninguém. Que conhece a Ana Botafogo aqui no Brasil, né? E todo mundo só sabe o nome dela de bailarina.
Por causa da Globo, mas,
E sei lá o
porra.
quê, pô.
Não, é nisso que eu acho interessante o Ver. Eu acho que é engraçado no Verhoeven é como ele critica a sociedade, acredito eu, né? Isso é uma opinião minha, não sei se ele realmente faz isso, de como é que ele gosta de criticar a sociedade americana. E o que eu acho escroto, querendo ou não, é de como é que as pessoas fazem essa troca, né? De que, tipo, ah, o Cisne Negro é genial porque. É do Darren. É de quem é o Cisne? É do Darren Aronofsky, sei lá.
Aronofsky, é.
É, né? Ah, o Darren Aronofsky é o fodão, porque é alta classe, vamos chamar assim. E o Paul Verhoeven. O Paul Verhoeven fez um filme de sexo e tudo mais. Tipo, são filmes que tratam da mesma temática, como você falou, e é a mesma ambição, só que em gêneros diferentes, né? É a mesma coisa que tu adaptar a peça do Shakespeare, né? Fazer um Hamlet na periferia do cara que é dono da boca de fumo e o cara que tá numa empresa de televisão, vamos botar assim, né? Fazer um contraponto. Ou o cara que quer pegar a empresa do pai.
Ah, é. Ou você faz um filme a máfia de Nova York dos anos 30, que hoje é muito mais glamourizada, né?
Sim. É. Eu acho que o filme acaba sendo realmente interessante por causa disso, né? De como é que o Paul Verhoeven, eu acho que ele faz uma crítica ao sistema, para mim, norte-americano e, sei lá, de como rola as coisas. Não é só a crítica ao sistema norte-americano, ele dá aquela citação ao neonazismo, querendo ou não. É, sei lá, é um filme, não é um filme genial no sentido de, meu Deus, como é bem filmado. Caralho, é quatro. Eu acho que o trabalho do Paul Verhoeven vai muito mais além de eu sou um puta diretor, mas é de como ele trabalha a história dele, sabe? Não sei se tu concorda comigo.
Ah, sim, até isso é o filme até da Disney, né? Da Buena Vista.
Sim.
É, acho que a
O Ken
coisa
Loach já pode ficar
que
calmo com a gente, né? Vai ter um filme mais adulto.
é, esse aí não entraria no Disney Plus, né? Talvez no Hulu, mas da época que a Disney tentava entregar filmes para diretores mais famosos, para concorrer a prêmios e tal. Hoje em dia não vai ter filme desse tipo, não.
Não, sim, com certeza. Pato, quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente não falou do filme em si, né? A gente falou mais das mensagens não tão subliminares assim, né? Quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais algo aí?
O filme até que é bem feito, tem umas cenas até. Essas panorâmicas do espaço, assim, né? Pô, deve nada Star Wars. Aí corta a cena, tá a Denise Rich na nave, assim, com outro cara, queixo de bidê, dente brancão, assim, já tira essa imersão, né, do Star Wars, do filme, né, desse aspecto.
Sim.
Mas eu acho que faz parte da graça mesmo, né? Tipo, de certa forma, até pra ver como Star Wars é uma novela disfarçada também, né, e tal.
Se fode aí, Kenan. Não tá aqui pra defender Star Wars, vai ter que escutar a reclamação. Não, e o engraçado que você falando isso é, enquanto às vezes um elenco de um filme é montado pensando na questão. Como eu posso dizer, mais realmente de rosto, o Verhoeven ele faz um elenco bonito para tirar sarro, aparentemente, não para. Ah, porque eu tenho que botar essa galera aqui no meu filme, né? Não sei, posso também estar enganado
É,
nisso.
não, você vê os caras todo padrão CW, né? Aí pega a arma, faz careta, dá tiro de Rambo, assim, como se fosse o Rambo, tarará, serrando o dente.
Eu lembro do Tropical Thunder, aquele tiro de mão aberto que o Ben Stiller dá.
Isso é da hora, assim, né? Aí depois da batalha chega o general, tá aqui um barril de cerveja, aqui, ó, a diversão. Ataca lá, sei lá, jogos e bebidas aqui, ó, vira aqui
Eu dou o melhor,
uma festa.
eu peço o melhor e dou o melhor.
É, aí vira uma festa de American Pie lá, né? Tipo, todos aqueles jovens lá querendo sexo e tal.
Sim, entre eles mesmos, né? Tipo, eu te odeio, mas vou te dar uma comida aqui porque eu preciso
É.
extravasar, né?
Ó, tô dando em cima de você, talvez. Vou te chamar pra dançar.
O que eu acabo, assim, só estendendo rapidinho aqui, porque a gente já tá com 1h16, o que eu acho legal em si, e foram umas críticas que eu li agora pegando mais a questão do livro em si, é que por mais que o pessoal fale do autor, né, dessa questão toda e tudo mais, ele é muito. O pessoal fala aí que o Asimov era mó machistinha, né? E parece que é o que eu falo, nos livros do Heinlein, você tem uma questão sexual muito mais. É, aberta e sem os estereótipos de eu sou homem, você é a mulher, né? Então tu vê que ele é muito mais progressista do que alguns escritores da época dele. E isso que acaba sendo interessante, né? E tem isso no filme também, querendo ou não, como a gente disse. A gente.
Tem
A
o
gente. Fala, fala, fala.
se tu vê, além do que a gente falou, né, de tá todo junto e misturado, né, mesmo alojamento, vestiário, etc. Por exemplo, a divisão que a Carmen vai, a chefe dela é uma general mulher, né?
Sim, mas é o reflexo da esposa dele que eu te falei. A mulher dele tinha uma patente maior do que a dele na Marinha. Então,
E
E no livro, todas as mulheres que pilotam são... Quer dizer, toda a frota espacial de pilotos é de mulher, né? Então você vê, por uma época, enquanto o Asimov era o cara... Ai, meu Deus, olha como o Asimov é humanista, uhum. mas era um puta machista. Tu vê o Harlan, né, que é um cara que não, porra. Chamam, falam ali de totalitarismo, mas ele é um cara muito mais, ó... Não, foda-se, todo mundo é igual e o caralho é quatro, né?
É, tu vê até o... Esse personagem que antagoniza o Johnny... No Triângulo Amoroso com a Carmen, lá, que tá junto com a Carmen na parte de aeronave, ele é homem, mas ele tá obedecendo, né, a general lá, então é quase uma situação inversa com a Lourinha lá no, na infantaria, junto com o Johnny e o sargento lá, né?
Não, sim, sim. Isso é uma coisa legal de se ver num filme em si, né? Tu vê, né? Antes do feminismo fazer sucesso aí, olha aí, ó, Rover já esfregando
a mais... cara de você. Não, e que a sociedade tem que evoluir em todas as dimensões, né? Tipo, ela pode evoluir em costumes, né? Na igualdade de gênero, mas pode evoluir na democracia, por exemplo, né? Com esse regime de governança militar e tal.
Sim. Então pra fechar, fala depois eu pergunto, fala aí.
É que o progresso, a evolução não é unidimensional, né? Até essa coisa que você gosta, meio de Jack, né? Tem as causas difusas e concentradas, né? Se a gente fica muito concentrado nas pequenas causas, assim, só do seu grupo, às vezes descamba para evolução outras causas maiores.
Sim, sim. A coisa que eu queria perguntar para você, até porque eu fiquei muito com isso, que é o que me chama mais atenção no livro, é... A gente realmente tem que parar de achar que a democracia é a melhor forma de governo, sair dessa inércia e procurar uma coisa que seja melhor, ou a gente tem que continuar com a democracia? A democracia já está se mostrando falha faz um bom tempo aí. Lembrando que, como eu disse, há uns anos bastantes atrás, vamos botar séculos atrás, nunca se pensaria em democracia de novo como forma de governo, porque foi mal visto pra caralho. Então, tipo, a gente tem que parar com essa ideia que a democracia é a melhor forma de governo, sair dessa inércia e procurar uma forma melhor, ou adaptar as antigas, sei lá. O que que tu acha em relação a isso? Até pegando a temática do filme, né?
Aí é parafraseando o Churchill, né? Que a democracia nem de longe é uma boa forma de governo, só que é a melhor que a gente já inventou. Eu acho que tentar resgatar fórmulas antigas...
Mas adaptando, foi nessa questão, não é só pegar, é adaptar, obviamente, para a realidade atual ou procurar
uma... Não é adaptar, não é novidade adaptar. Eu acho que não é solução nenhuma tirar o esqueleto do armário.
Uhum. E procurar uma nova?
Não, é o norte, né? Mas aí é estender a democracia até ela não servir mais. Virar do avesso, esticar, puxar...
É testar as várias formas de democracia até ver onde vai, né?
Às vezes você passa uma fronteira que, quando você vê, você nem aprimorou a democracia, você tá indo para uma nova forma.
Eu concordo com o Pato que a gente não tem realmente pegar coisa do passado, obviamente eu só tô botando aqui na mesa... Mas também não vou negar para ninguém que eu acho que a democracia... Ou a gente faz isso que o Pato falou, ou a gente vai buscar uma outra coisa. Eu acho que a democracia já tá, para mim, assim, do jeito que tá, é uma coisa que eu vi num anime e levo para minha vida, é quando usam a paz para fazer guerra, a paz não é mais confiável. Eu acho que a gente já chegou num momento que a democracia não tá mais confiável, porque tudo se usa em nome da democracia. Então isso me preocupa muito, eu acho que a gente tem que ou esticar como o Pato disse ao máximo ou procurar uma coisa nova. É porque eu parei de pensar nessa forma, apesar de invocar muito questões democráticas, eu não sou muito favorável à democracia mais por causa disso. Eu acho que a gente precisa realmente buscar uma coisa nova. Agora, o que, infelizmente, eu ainda não sei.
Eu acabo pensando diferente porque eu acho que... eu penso que a gente não chegou numa democracia plena porque Acho que na prática a gente ainda vive uma oligarquia. É, o poder de poucos e mais ricos, mais poderosos. Então, acho que a gente já está mais próximo dessa governança antiga do que de uma nova.
Então, eu nem vou mais falar nada, a gente acaba aqui o Wikicast, e acabar com a palavra mais sábia do que essa, eu não vou conseguir. Estivemos na mesa, eu e o Pato, batendo um papo sobre Tropas Estelares, um pouquinho de Paul Verhoeven, e o Bigode querendo tirar do armário dele regime militar, que é disso que o Brasil precisa. Os militares voltando ao poder para acabar com a corrupção. É isso
Se
aí.
a gente tivesse mandado um diplomata, não haveria guerra.
Olha aí, ó, viu? É isso aí. Um beijo, um abraço e
Tchau, tchau!
é isso aí.